Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Hoje a gente fala sobre a Sessão ABC, um evento que você precisa visitar e conhecer. A gente vai bater um papo com o Marcelo Trota, que é diretor de fotografia e presidente da ABC, né, da Associação Brasileira de Cinema. Trabalha como diretor de fotografia, já trabalhou em várias produções cinematográficas, como filmes, séries de televisão, videoclipes, comerciais. Começou a carreira dele como editor na MTV Brasil em 1990 e desde 98 ele está em várias funções dentro do cinema e ele está com a gente aqui para bater esse papo. Tudo bem, Marcelo? Obrigado mais uma vez, viu, pela participação.
Imagina, obrigado a vocês.
Ó, a gente tem algumas perguntas aqui, o pessoal vai começar. Vitor Dumont, vamos lá.
Vamos lá, olá, Marcelo. Primeiramente é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E para o nosso ouvinte entender um pouquinho, a ABC, que é a Associação Brasileira de Cinematografia, ela foi fundada em 2 de janeiro de 2000. E desde então ela reúne profissionais do audiovisual brasileiro, especialmente diretores de fotografia, com o objetivo de incentivar a troca de ideias, informações e produção de conteúdo. E hoje em dia já são mais de 300 associados em uma série de atividades realizadas, como a lista ABC, a Masterclasses e as oficinas, além da sessão ABC e muitos outros que nós vamos falar um pouquinho agora. E a gente queria saber, você, como atual presidente da ABC, conte para nós um pouco da história da ABC e a sua missão dentro do cenário do audiovisual brasileiro.
Legal. A gente fundou a ABC em 2000, foi uma iniciativa de diretores de fotografia, né? A maioria das associações desse tipo no exterior são só de diretores de fotografia, mas a gente logo entendeu que a gente deveria entrelaçar essa convivência com outros profissionais. Então a gente também tem diretores de arte, técnico de som, várias outras categorias, estudantes que podem ser associados à ABC, né? Então a gente começou com essa ideia de troca de informações e tal para um aprimoramento do mercado. E é muito interessante porque, como a gente está na ponta da tecnologia, né, a gente acabou estabelecendo, na verdade, um centro de excelência a respeito de assuntos de cinematografia no Brasil, né, porque a gente reúne vários profissionais muito importantes e tal, e a gente tem essa condição e essa postura de passar, transmitir essa informação e trocar informação. Então a gente tem vários eventos, a gente tem a Semana ABC, que acontece em maio todo ano, que a gente tem 4 dias de painéis, debates, convidados internacionais, e tem um prêmio de cinematografia, e as masterclasses que estão acontecendo nesse momento no Rio uma vez por mês. A gente tem as sessões ABC, a gente já faz desde 2002, mas regularmente desde 2009, faz quase 10 anos, todo mês. A gente tem, uma vez por mês, a gente projeta um longa-metragem nacional e, na sequência, tem um debate com os realizadores do filme, diretor, fotógrafo, diretor de arte e tal. E isso acontece lá na Cinemateca Brasileira, que, para quem não foi, é um lugar incrível aqui em São Paulo.
E o espaço é lindo,
era um antigo matador municipal, um espaço lindo e tal. E é muito legal ter essa troca, né? As pessoas contarem um pouco como foram os bastidores, né? Fora isso, a gente tem uma grande atividade nas redes sociais. Então, lá no nosso site, por exemplo, agora a gente está estreando, como teve o fim agora, por exemplo, o Festival, né, das Mulheres, a nossa quarta matéria sobre as mulheres no audiovisual, escrita pela Daniela Noronha. São matérias muito extensas que cobrem de assédio, a possibilidade de entrada no mercado, tem tudo isso. Tem também matéria sobre a exposição do Vitório Storaro, que é o fotógrafo de Apocalipse Now, que está tendo no Rio de Janeiro, que a ABC também participou. Então, a gente tem uma atividade de propagação de conhecimento e de troca que se dá nível pessoal, redes sociais, de todas as maneiras que a gente consegue.
Bacana. Elina.
Oi, Marcelo. Queria agradecer pela sua participação. E, como você disse, a sessão ABC exibe filmes selecionados na presença de alguns principais técnicos que vão fazer um debate em seguida, né? E essa troca é muito interessante. E, em edições passadas, já foram exibidos filmes como Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, Bingo, o Rei das Manhãs, de Daniel Rezende, entre outros sucessos. E a gente gostaria que você contasse um pouquinho como foi a idealização desse evento, que atualmente se tornou um marco atrativo da Cinemateca, né?
A gente tentou fazer uma coisa que ultrapassasse o bastidor, né? Porque tem essa coisa, as pessoas se interessam muito por cenas de bastidor, né? Por esses making-offs e tal. Mas a gente achou que faltava dar um pulo assim, de qualidade dessa informação, vamos dizer assim, né? No sentido dela ser menos comercial, mas ser mais do interesse principalmente dos estudantes, das pessoas em formação, de ver como as pessoas conceituam os filmes, né? Porque a gente olha o filme pronto e... Mas aí você pega a Cidade de Deus, né? por que escolher o Super 16, né? Por que pegar não ator e treinar? Como foi o treinamento dessas pessoas, né? O processo da produção num filme, desde escolha de palete de cor, né? Ou medidas como essa de fazer um filme grande desse jeito, por exemplo, com não atores, né? São partidos que têm consequências muito importantes no filme e também ditam novas possibilidades de filmagem, né? Então, no Bingo, como que foi trabalhar com Bingo sem poder dizer o nome do palhaço original, né? Como que eles lidaram com esse assunto, né? Então, são sempre, quando você conversa com os profissionais que fizeram, eles normalmente contam sobre os problemas que eles tiveram. E a gente aprender com eles como eles solucionaram esses problemas, acho que é a coisa mais edificante, assim, e que realmente ajuda nas carreiras das pessoas, né?
Bacana, hein? Marcelo Trotta batendo um papo com a gente aqui sobre a semana, na verdade, a sessão ABC e todo o trabalho também que é realizado por trás disso. Felipe!
Oi, Marcelo, um prazer recebê-lo aqui. Esse evento acontece mensalmente na Cinemateca Brasileira e no mês de julho ele acontecerá nessa segunda-feira, dia 16, às 19 horas. E será exibido Aqualoucos, do diretor Vitor Ribeiro. Ele é escrito e dirigido pelo filho de um dos Aqualoucos originais. E esse documentário conta a história do grupo a partir dos relatos de seus antigos membros. E a gente queria saber como que funciona o critério de seleção dos filmes e os debates que ocorrem em cada edição.
A gente trabalha com filmes que estão para ser lançados. A gente já fez alguns que ainda nem tinham, que estavam inéditos ainda, mas normalmente a gente faz com filmes que acabaram de ser lançados recentemente, né, para ter um frescor assim, em relação ao público. Mas a gente também está estudando. Então, tem esse critério, é um critério importante, né, de filmes que foram lançados recentemente. E aí tem vários assuntos que é a disponibilidade dos técnicos para fazerem o debate, né, tem outros assuntos que também contam nessa hora. Mas a gente tenta trabalhar com filmes mais emblemáticos e que possam atrair a atenção do público, né? Um evento aberto ao público e de graça lá na Cinemateca. Então esse é o nosso critério principal, mas a gente também está estudando a possibilidade de começar a trabalhar com filmes clássicos também. Clássicos da retomada do cinema brasileiro, pegar outros filmes emblemáticos e também, porque a gente vê que o negócio da absorção de filmes está ficando muito imediatista às vezes, e é legal a gente também olhar um pouquinho para trás para sacar de onde vem tudo isso, né?
Tá aí, hein?
Muito incrível.
Marília!
Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui. E, bom, os Aqualoucos, né, eram atletas palhaços muito famosos, muito conhecidos entre os anos 50 e 80. Hoje, essas figuras possuem entre 65 e 85 anos. Assim, você acredita que essa nostálgica produção pode embalar um debate a partir da sua inspiradora lição ao mostrar que nunca deixaram de ser Aqualoucos, já que não era uma fonte de renda ou, enfim, era uma coisa que essas pessoas realmente se encontravam fazendo?
Deviam,
isso.
Isso passa por temas que são muito interessantes, né? Que são temas até, se a gente for levar para um lado mais cabeça, né? Dessa coisa de reprodução, né? O evento e a reprodução do evento, né? Então, os Aqualoucos eram um espetáculo ao vivo, né? Que as pessoas, eles iam pessoalmente fazer como se fosse uma peça de teatro. Então, cada vez era um pouco diferente, né? Então, e realmente eu acho que é uma iniciativa de entretenimento, assim, que a gente não tem mais tanto hoje, né? Hoje você vê que na concepção artística, parece que as pessoas já estão um pouco moldadas a ficar pensando na importância comercial, importância de retorno, possibilidade, né? Mesmo para financiar os seus projetos, as pessoas já pensam num esquema que é envolvido pelo dinheiro, né? Então eu acho que é interessante ver a visão dessas pessoas hoje em dia, que naquela época lá atrás faziam uma coisa que era totalmente voluntária e despretensiosa e de altíssimo interesse popular, né?
E, Vitor, tem uma última pergunta aqui para a gente.
Claro, e a sessão ABC, ela ainda incrementa uma grande novidade, que desde maio desse ano, essa sessão passou a iniciar com a exibição de um curta-metragem, fotografado por algum associado da ABC. E atualmente conta com a curadoria do diretor de fotografia Marcelo Corpani, da ABC, e da jornalista pesquisadora Daniele de Noronha. E aí a gente queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes o quão importante é essa exibição inicial e o que o público pode esperar do curta-metragem Cadarço, de Eduardo Matos, que abrirá o evento do dia 16.
A gente é uma coisa dinâmica. A gente é uma associação muito particular, eu acho um aspecto muito interessante, que ela é formada, somos nós mesmos que fazemos todo o trabalho, e é uma associação de cinematografia, então são pessoas que naturalmente já são pessoas dinâmicas e criativas, então a gente sempre, mesmo no gerenciamento da associação, a gente sempre tenta usar a criatividade e compreender o momento, né? Então, como a gente tem o prêmio ABC, que é um prêmio de cinematografia, a gente nota que os associados inscrevem muitos curtas-metragens, né? A gente tem um prêmio estudantil, especificamente, que é inscrito pelas instituições, e tem um de curta-metragem, que também a gente tem tipo 100 inscrições a cada prêmio, tem um monte de gente, né? Então, realmente, como é uma porta de entrada dos estudantes de cinematografia, eles mesmos valorizam e assistem, né? Então, a gente começou, a partir de maio agora, a colocar um curta-metragem brasileiro sempre no começo de cada sessão, para já fazer uma coisa casada, né?
Bacana, Marcelo batendo esse papo com a gente. Bom, Marcelo, obrigado pela participação aqui mais uma vez.
Imagina, obrigado.
Sucesso no evento. A gente tem que bater um papo com o Marcelo sobre outros assuntos também, que a gente estava aqui nos bastidores conhecendo um pouco mais, mas valeu pela participação, que você volte mais vezes aqui também, tá?
Muito obrigado, obrigado pelo convite.
Ó, e procura, inclusive, o evento que rola aqui na cidade de São Paulo, você não pode perder. O Marcelo Trotta batendo esse papo com a gente, diretor de fotografia e presidente da ABC também, Associação Brasileira de Cinematografia.
E lá no site, no abcine.org.br, tem todas as informações sobre as próximas sessões, sobre as masterclasses que acontecem no Rio de Janeiro, todos esses eventos, e também tem vários artigos interessantes, tá? abcine.org.br.
Valeu, Marcelo, obrigado pela participação. Sessão ABC.
Você sintoniza 8-9-C-0 da Gazeta AM 890.